Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso Shiur semanal. O Parashá da nossa semana é Parashat Vayetse. O Parashá nos conta, nos relata muitos detalhes sobre a vida de Yaakov, avinu do nosso patriarca Yaakov. Yaakov é chamado Bachur Shebeavot, o escolhido entre os patriarcas. Sobre os outros patriarcas, Avraham Avinu e Yitzhak Avinu, está escrito Avraham Yatsa Mimenu Yishmael. Avraham saiu dele, se desvinculou dele, seu filho Yishmael. Yitzhak Yatsa Mimenu Esav. Seu filho Esav se separou dele, se desvinculou dele. Sobre Yaakov está escrito Mitato Sheleima. Seu leito é íntegro, é completo. Todos seus filhos seguiram seu caminho, o verdadeiro caminho de Yaakov Avim. Avraham e Yitzhak, apesar que eles alcançaram níveis altíssimos de Kedushá de santidade, mesmo assim não influenciaram todos seus filhos. Avraham teve o filho Ismael e Yitzhak teve filho Esav. Somente Yaakov e Mitato Shleima, todos seus descendentes seguiram o caminho que Yaakov Avinu deu como origem. Apesar que sobre as três patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov, está usado o termo ha-avot, os patriarcas, hen ha-merkava. Eles são considerados uma carruagem para Hashem. E da mesma maneira como a carruagem não tem uma vontade própria, somente segue as ordens e os desejos do motorista, assim também os avot são a Merkavá de tal forma que eles anularam a própria vontade deles e seguiram somente e somente a vontade da Kadosh Baruch Hu. Mas mesmo assim, há uma grande diferença entre eles e também pela forma que eles serviram a Kadosh Baruch Hu e se dedicaram para o Tov e Kedushá, para a boa santidade, de tal forma que isso teve uma influência sobre seus próprios descendentes. Yaakov Avinu foi o único que se dedicou para fazer o birur, a elevação, durar de tudo que é ruim, e modificar o ruim para bom, inverter aquele que é ruim para ser tov, para ser bom, diferente de que Abraham e Yitzhak, que não conseguiram transformar, conseguiram apenas se afastar e se distanciar. E por isso, apesar que Ismael fez tshuva, conforme estudamos no fim do Parshat Chayei Sarah, que Ismael, no fim da sua vida, fez tshuva, e também quando Esav veio em seu encontro para encontrar Yaakov, está escrito Veishakeu, ele beijou o próprio Yaakov. E conforme uma opinião que Rashi explica, o beijo era um beijo sincero, mas mesmo assim, isso não era algo eterno, não era algo contínuo. Logo parou, porque o birur, a forma de elevar tudo que é negativo e ruim de Abraham e Yitzhak, não era uma maneira sólida onde eles conseguiram transformar o ruim para se tornar bom, era aquele que Hassidut chama de derech tchiá, impurar, afastar, mas não houve uma verdadeira mudança. Apesar que nós sabemos que tanto Abraham e Yitzhak se dedicaram para melhorar o mundo, conforme o versículo que já estudamos no Parshat Lech Lecha, Vayikra Sham B'Shem Hashem Kel Olam, que Avraham Avinu invocou ali o nome do Eterno, o Deus Perpétuo. Dizeram nossos sábios não somente que Abraham Avinu vai Yikra, ele mesmo chamou, mas vai Yakri. Ele fez todo mundo chamar e pronunciar a grandeza da Hashem. Também Yitzhak Avinu dedicou seu avodat Hashem servindo Deus através de cavar poços. Que cavar poços significa elevar e transformar, achar o melhor que se encontra em nosso mundo. Mas mesmo assim, a forma que eles conseguiram era afastar-se de tudo que é ruim, tudo que é negativo e tentar manter uma posição de santidade através de manter distância de tudo que é negativo. Jamais que eles se dedicaram para os assuntos do Klipá, assuntos que é negativo a Kedushá, para transformar eles para Kedushá. Isso não era o avodá de Abraham e Yitzhak. Diferente era Yaakov, que está escrito sobre ele no nosso Parshá. Vayetze Yaakov mi be'er Shava, vayelech Harana, e saiu Yaakov do be'er Sheva. E foi a Haran, e Haran já sabemos que Rashi explicou em lugar onde que se manifestou a ira do Deus, Haran Avshomakom, um lugar distante do Kedushá. E naquele lugar, um lugar tão distante, Yaakov Avinu se dedicou para modificar aquele lugar, para se tornar um lugar do Kedushá, onde que ele construiu uma família tão bonita, os 12 Shvatim, os 12 tribos. Isso é equivalente à diferença que nós sabemos entre tzadikim e balei tshuva. Pessoas justas, tzadikim, e pessoas que erraram, caíram no pecado e depois conseguiram se arrepender. O tzadik, ele se afasta de tudo que é ruim, de tudo que é errar. Mesmo quando vem um pensamento estranho, que não pertence a Deus, o tzadik não tem contato com aquele tipo de pensamento. Não entra na mente de um tzadik. O Baal Tshuva, uma pessoa chamada Baal Tshuva, que se arrepende e se aproxima para Hashem através de corrigir o passado dele, é uma pessoa que tem a capacidade de modificar tudo que era negativo, tudo que era ruim em sua vida para se tornar santidade. De tal forma que o Talmud conclui, Zedonot nasu lo kizochiot. Com um certo nível de tshuva, uma tshuva perfeita e elevada, uma pessoa tem a capacidade que mesmo pecados premeditados, feitos intencionalmente, ele se torna méritos para a pessoa. Uma verdadeira transformação. Daquele que era totalmente ruim, um pecado premeditado, se torna totalmente bom, se torna Kedushá, que isso é a grandeza de uma pessoa que consegue fazer tshuva. E justo pelo esse motivo que Abraham e Yitzhak, ele simboliza elevação para Kedushá através do se afastar de tudo que é negativo. Ainda o conceito do Plishtim, que Plishtim, isso representa o Klipá, na época de Abraham Avinu. Eles, de fato, não foram elevados. Abraham e Yitzhak conseguiram se elevar, mas, infelizmente, o Plishtim ainda continuaram onde que eles eram. Somente Abraham e Yitzhak conseguiram que os Plishtim, o Klipá, o negativismo que existe no Plishtim, não interfere, não atrapalhe a santidade. Mas somente pelo fato de eles não atrapalhar, não significa que eles são inexistentes. E sendo que existe ainda muita impureza, ainda tem uma possibilidade que os próprios filhos de Abraham e Yitzhak, Ismael e Esav, continuam infelizmente um caminho ruim pelo fato que o Klipá, os elementos negativos, a impureza, continua existindo no mundo. Ismael e Esav não atrapalharam o próprio Abraham e Yitzhak. Mas eles mesmos, a figura Ismael e Esav, infelizmente continuaram no mundo oposto ao lado da santidade. Totalmente diferente é a avodá de Yaakov Avinu, que o tachlit, o objetivo de Yaakov Avinu. é para modificar, transformar, elevar o mundo do Klipa e Sitra do outro lado, o lado oposto à Kdusha, para entrar sob o domínio da Kdusha. Através do Avodá de Yaakov Avinu foi eliminado, foi totalmente retirado do ambiente todo o conceito do Ra, todo o conceito do ruim. Não existe nada negativo. E por isso, Mitatosh Leima, o leito de Yaakov Avinu, é completo, íntegro, todos seus descendentes seguiram seu caminho. E sendo que Yaakov Avinu, ele influencia todos seus descendentes. E as qualidades que se encontram no Yaakov Avinu, ele se manifesta em todos seus descendentes, em todos os 12 tribos. Entendemos aquilo que está escrito no Talmud, Shufre de Yaakov, me'en Shufre de Adam Harishon, que a beleza do Yaakov, ela é equivalente, é parecido com a beleza do Adam Harishon, do primeiro homem, chamado Adam. Conforme conhecido, que Adam Harishon, o primeiro homem, ele incluiu todas as almas até o fim de todas as gerações. E justo pelo esse motivo que ele deu origem, e ele influencia todas as almas até o fim de todas as gerações. E por isso, tudo que aconteceu com Adam Harishon tem uma influência sobre todas as almas. E por isso, quando Adam Harishon teve sua caída através do pecado Etz Hadat, da árvore do conhecimento, não era apenas uma yeridá, uma descida que teve influência sobre ele. Infelizmente, teve suas influências sobre até o fim de todas as gerações. Assim também Yaakov Avinu, que ele é me'en Shufre, ele é parecido com a beleza do Adam Harishon, que também inclui todas as futuras almas, todos os atos bons e todos os atributos positivos que se encontram em Yaakov Avinu, tendo influência sobre todas as gerações. Não somente isso pertence à própria Yaakov Avinu, mas isso diz respeito a todos seus descendentes, conforme vimos antes, Mitato Shleima, o leito de Yaakov Avinu é completo. E com isso podemos entender que todos os assuntos que nos encontramos em nosso Parshá, sobre aquele que aconteceu com Yaakov Avinu, além do fato que todas as histórias que nós encontramos na Torá, jamais que alguém deve considerá-las histórias antigas. Mas Torá vem da palavra Horá'a. Aqui tem um ensino. Além do fato que os Sipurim, as histórias que se encontraram com Masei Avot, que se encontraram com nossos patriarcas, eles são Siman Lebanim, é um ensino para todos os seus descendentes. Mas quando se fala sobre Yaakov Avinu, que ele é a origem de todas as almas, e aquele que aconteceu com Yaakov Avinu tem uma influência até o fim de todas as gerações, com certeza que as histórias da nossa Parshá, elas são uma grande Horá'a, uma grande ensino, e não somente um ensino, também uma Netinat Koach, é uma força e um apoio para todas as gerações, sobre todos os descidas das almas. Em nosso mundo, que eles têm muito para aprender daquele que aconteceu, e nosso Parshá Vayetze Yaakov Be'er-Shava, a saída do Yaakov do Be'er-Shava, e a viagem dele até Haran, até um lugar tão desagradável chamado Haran. A descida do Yaakov Avinu, desde o Be'er-Shava, que faz parte do Eretz Israel, para fora da Eretz Israel, chutzal la'aretz, fora da Terra Santa, principalmente ir no Haran, um lugar tão baixo, tão desagradável, era uma yerida letzorech aliyah, era uma descida com o objetivo depois de se elevar. E sobre esse aliyah, sobre essa subida, sobre a vantagem que Yaakov Avinu e a ganhar através da descida no Haran, existem três conceitos. Número um. Através do fato que Yaakov se encontrou numa cidade chamada Haran, ele era hospedado na casa de seu tio Lavan. E apesar das condições tão desfavoráveis aonde que ele se encontrava, ele não foi influenciado, mas ele poderia manter seu nível de santidade. E saindo da casa do Lavan, ele era Shalem Min Hachet. Ele era uma pessoa íntegra e não teve pecado. Yaakov subiu num nível mais elevado daquele que era antes da sua descida. O segundo assunto que nos encontramos na descida do Yaakov para Lavan, em Haran, aonde que Yaakov ouvindo cumpriu a ordem de Hashem, Pru, Urvu, Vechifshua, te multiplica e conquista a terra. Quando ele fez aquele que seu pai Yitzhak lhe ordenou antes de sua viagem, Kach lecha misha misha, escolhe para você uma esposa no Haran, Viafrecha, ali você vai construir tua família. Ele construiu uma linda família justo no Haran. O terceiro assunto. Através do avodá do seu trabalho que nós encontramos em nosso parxá, com Tzon Lavan, com o rebanho do Lavan, 20 anos que ele se dedicou a Tzon Lavan, o rebanho do Lavan, isso significa que ele conseguiu elevar e escolher os faíscas e centelhas divinas que se encontraram no Tzon Lavan, no rebanho do Lavan. Ele conseguiu elevá-los para a santidade, até que o pasuk, o versículo, termina, Vayifrotz Raish, meod, meod, que Yaakov teve o máximo de sucesso em seu trabalho da Avodat Hashem, do Birur HaNitzotzot, de elevar as centelhas e faíscas divinas. Era uma descida muito grande para Haran, mas Yaakov Avinu conseguiu sair do caso de Lavan, elevado em seu nível espiritual. Conseguiu cumprir a ordem de Hashem de construir uma família justa no Haran e conseguiu também no Birur HaNitzotzot de levar os centelhas e faíscas divinas que eram perdidos no rebanho do Lavan. Encontramos no Or HaChaim Al HaTorah, aonde ele explica o Vayetze Yaakov e Beersheva, a saída do Yaakov do Beersheva, que isso significa todo descida da alma dos mundos elevados para o nosso mundo. E diz o Rahaim o seguinte, Vayetze Yaakov, e Yaakov sai, e significa quando nossa alma começa a sua descida para o nosso mundo. E naquele momento ele é chamado Yaakov. Yaakov significa Yud Ekev, Ekev Kalkanyar, justo pelo fato que o Yetzer Hará, o espírito ruim, se junta e ele sempre está seguindo todos os passos do ser humano. O Yetzer Hará, o espírito ruim, é Karuch Bakevav. Ele, de fato, se junta aos passos da pessoa, ao calcanhar da pessoa. A Neshama sai do Be'er Shava. O Be'er é um fonte. O nível da divindade da onde que as almas saem é chamado Be'er Mayim Chayim, a fonte das águas vivas. Sheva significa o Shua, o juramento que Deus faz a Neshama jurar quando ele sai para o nosso mundo que ele vai seguir as ordens da Torá. Vayei leharana, a alma tem que descer ao teu haran, porque o Yetzer Hará entra na pessoa desde seu nascimento. E assim em seguida o Or HaChaim explica todo o nosso parxá que se corresponde à descida da nossa alma e nosso corpo. Também nessa descida, existem os três conceitos que nós estudamos antes sobre a descida do Jacob no Haran, na casa do Lavan. O Neshama, antes que ele desse para nosso mundo, o Neshama é um verdadeiro tzadik. Ele é um Neshama justo, ela não teve contato com nada que é ra, que é ruim, nada que é negativo. Quando a alma desce, logo ela ganha um vizinho chamado Yetzer Hara, o espírito ruim. E essa vizinhança não é tão fácil para controlar. Não é tão fácil para aturar. A Neshama sofre. E se a Neshama vence, e apesar das dificuldades e obstáculos que ela enfrenta, ela consegue superar todas essas situações adversas e consegue manter uma posição forte de servir a Kadosh Baruch através do estudo da Torá, cumprimento dos mitzvot, a Neshama ganha uma elevação. A Neshama se eleva, apesar que a Neshama antes também era perfeito, mas elevação ainda cabe. A Neshama desce, ela consegue se elevar a mais daquele que era antes da sua descida. Mais um assunto. O segundo assunto, quando nos chamar desce aqui embaixo, ela cumpre a vontade da Hashem pro Urvu. Vocês devem se multiplicar isso através do cumprimento de Torah e Mitzvot. Através da descida em nosso mundo, a Neshama se multiplica, ela aumenta os créditos, ela ganha créditos através do cumprimento de Torah e Mitzvot. Depois temos o terceiro assunto, idem daquele que Yaakov trabalhou com o rebanho do Lavan, e através daquele rebanho que não era apenas uma parnação, o sustento dele. Naquele momento, Yaakov Avinu estava procurando os centelhas divinas perdidas em nosso mundo, elevando-los para a Kedushá. Assim também, quando cada Neshama desce em nosso mundo, e ela aproveita e utiliza assuntos materiais que se encontram em nosso mundo, ela consegue construir uma moradia para Hashem. Aquele que nós sabemos com o nome de Dirah Betachtonim, uma moradia para Hashem nesses mundos baixos e materiais. E através disso aqui, a Neshama se eleva muito mais daquela que era antes da descida. E justo pelo esse conceito, que o mundo se torna uma moradia para Hashem, se torna um lugar onde que a presença divina se sente confortável, com os assuntos materiais que tem em nosso mundo foram elevados. Justo naqueles avodot, que são chamados de Kol Ma'asecha L'Shem Shamayim, todos os teus atos têm que ser direcionados para a honra de Hashem. Em todos os teus caminhos, você deve demonstrar uma ligação e contato com Hashem. Isso tem uma vantagem até mais do que o próprio estudo da Torá e cumprimento dos mitzvot. Quando uma pessoa é capaz de pegar os assuntos dele chamado Reshut, Parnassá, por exemplo, que não é nenhuma mitzvá de um lado e nenhum pecado do outro lado, e uma pessoa consegue pegar o parnassá dele, fazer ele em Shem Shamayim, em honra da Hashem. Ele consegue, durante o dia a dia dele, demonstrar o contato que ele tem com Hashem da Eio. Ele demonstra a ligação com Hashem. Isso torna o mundo uma verdadeira moradia para Hashem. E aqui já temos um grande ensino para todos os Bnei Israel até o fim de todas as gerações. É obrigação de cada Yehudi sair de Eretz Israel. O que que significa sair de Eretz Israel? Sair das tendas de Shem ve'Ever, sair dos quatro amot de Torah, estudar de tal forma que é limud meivili de Masé, chegar até o nível dos atos do Masé, descer até Haran, כי חרן סיגניפיקה חרון אב של מקום בעולם ולוגר אונדי כיסי אינפליזמנטי פור אינקוונטוס עם הניפסטה העירה דודלס נון לוגר אגרדב האונדי כיסי אינקונטרה תודו בגונסה דנוסו מונדו האונדי כי פור אינקוונטו כיסטה דומיננדו סיטואסון אלוון הרמי E a nossa obrigação sair dos yeshivot do Shem Ve'ever, descer no Haron Av Shel Makom, descer para aqueles lugares tão tristes e afastados, para elevar as centelhas divinas que se encontram naqueles lugares. E justo naqueles lugares devemos conseguir ter mitato shleima, ter um leito íntegro. E quando nosso comportamento segue o estilo de Yaakov Avinu, que masé avot siman lebanim, isso é um ensino para cada de nós. A descida do Haran jamais que vai ser uma descida. Aquela descida vai ser um preparo para uma grande subida. Conforme diz o versículo, Vayifrotza ish meod meod, Yaakov se tornou muito forte. Nós vamos ter muito hatzlachá, muito sucesso, begashmiyut, beruchniyut, materialmente, espiritualmente. E depois, quando voltamos para Eretz Israel, é conforme nosso parshá termina, vayivgeu bo malachei Elohim. E encontraram-no os anjos do Deus. E o Zohar explica, inicialmente, quando Yaakov saiu do Be'er Shava, saiu da Eretz Israel, para seguir a Haran, está escrito, Vayivga Bamakom, e chegou ao lugar. Ele precisava chegar, ele precisava procurar o Makom, diz o Zohar. Ele precisava procurar a revelação divina. E mesmo quando foi revelado para ele, foi apenas através de um halom, através de um sonho. Mas quando Yaakov passou o shlichut, a missão que ele teve no Haran, ele de fato conseguiu preencher aquela missão que ele teve. Ele trabalhou com o gado e o rebanho do Lavan. Ele casou. Ele construiu os Shvatim, os 12 tribos, os 11 tribos, aliás, está escrito no fim, Vayivgeu bo malachei Elohim, os anjos de Deus encontraram Yaakov. Que os malachim, como a Kadosh Baruch Kaviyachol, lo procuraram para, de fato, encontrar Yaakov. E não foi uma revelação no sonho, mas isso foi Behakitz acordado. E assim também acontece com cada Yehudi. Quando ele se encontra no Eretz Israel, que significa quando ele se fecha nos próprios conceitos e fronteiras de Kedushá, ele se tranca no mundo de Kedushá da santidade. Ele está preocupado só com aquele que vai acontecer com ele. Ele não se preocupa com o que está acontecendo em seu redor, o que está acontecendo no Haran, nos lugares que ainda são do desagrado do Hashem. Independente sobre suas próprias alturas, ele não pode alcançar aquele que Yaakov e todas as almas que seguem seu caminho conseguem através do fato que eles descem no Haran e eles aproximam e elevam e vão aperfeiçoar o mundo. E assim que um Yehudi sai de Eretz Israel, assim que ele decide sair do próprio Eretz Israel para melhorar e aperfeiçoar o mundo, para se dedicar para mais um Yehudi, para ajudar uma outra pessoa, logo ele ganha uma força divina, Vayivga Bamakom, ele encontra Hashem. E esse encontro é uma força que ele ganha para poder ter sucesso em sua missão. E através do fato que ele consegue preencher seu shlichut, sua missão, ele consegue despertar e relevar influências divinas mais altas, que são chamados na linguagem do Zohar, Itarut de Leilum, despertar de cima, que sossegue após de nosso Itarut, nosso despertar do baixo, vai Ubo, Malachelu, Kim, ele se encontra com anjos divinas, que isso aqui recompensa de seu trabalho.